Por trás de uma peça artesanal, temos sempre boas histórias. Esse é o quadro da Vivendo da Nossa Arte, Histórias de Artesãs, quarta temporada.
Hoje vamos conhecer a história de Mel Matos, idealizadora do ateliê Oficina de Afeto. Seja muito bem-vinda, Mel, para Histórias de Artesãs.
Muito, muito obrigada. Obrigada pelo convite, estou bem empolgada.
Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Tenho certeza que você vai inspirar muitas mulheres com esse episódio. E conta pra gente, como que as artesãs te encontram nas redes sociais?
Eu tenho um perfil no Instagram, que é o Oficina de Afeto, e o arroba dele é o oficinade.afeto. Eu trabalhava, usava o Facebook também, mas eu não estava conseguindo conciliar os dois por uma questão de demanda minha e de atenção. Então hoje eu tô só com o Instagram mesmo. E aí ali dentro o pessoal consegue contato comigo através do direct e um link que tem na bio que é para falar comigo no WhatsApp. Então, a princípio, esse é o meu canal.
Legal, Mel. E Mel, conta um pouquinho, quem é você, de onde você fala, qual que é a sua técnica no artesanato?
Tudo bem. Eu moro atualmente em Cuiabá, é capital do estado de Mato Grosso. Já estamos aqui há um ano. A gente fica migrando aqui de cidade por cidade aqui em Mato Grosso. Sou piracicabana, nasci em Piracicaba, São Paulo, mas já estamos aqui no Mato Grosso já tem muito tempo. Tenho 31 anos, sou mãe, tenho duas crianças que vão completar 3 aninhos amanhã, são gêmeos. Eu trabalho com bonecos de pano. Assim, eu digo que são bonecos de pano, um resgate, na verdade, dos bonecos de pano, né? Eu criei ali a minha identidade através deles e eu tento trabalhar com isso hoje em dia. Eu gosto muito de fazer os bonecos de pano inspirados em personagens, artistas e tudo mais, mas também trabalho com a personalização, de acordo com a demanda do cliente. Então, o que tem me vindo agora também? Personalização de pessoas, entre aspas, reais, né? Por exemplo, ah, eu quero personalizar minha mãe, quero personalizar não sei quem, entendeu? E aí eu trabalho em cima dessas características, de informações que me são passadas, e aí eu troco, converso com o cliente e tal, e a gente vai, bolando junto, né? Algo para a gente materializar aquilo. E então eu falo que eu materializo. As lembranças, entendeu? As memórias, o que a pessoa quer passar com aquele boneco, seja representando um artista, alguém que ele admira, enfim, seja uma pessoa ali do convívio dele, e esse é o meu trabalho hoje.
Que legal! E assim, Mel, você sempre fez artesanato? Vamos pensar assim: você fez uma faculdade, né? Aquela faculdade da artesã ou não? Qual que foi? Você tem alguma formação acadêmica? Você trabalhou em alguma outra coisa antes?
Tenho. A minha formação acadêmica é em enfermagem. Eu sou formada em enfermagem. Me formei em 2015 em enfermagem, né? Atuei um pouco, trabalhei um pouco. E aí, quando eu engravidei, ali no mesmo tempo da minha gravidez, eu parei de trabalhar durante a gravidez e eu não retomei mais. Mas depois eu chego nisso. Mas até então eu nunca tinha trabalhado com artesanato. Eu sempre fui muito criativa de querer inventar as coisas. Eu olhava uma coisa assim, muito de olhar para alguma coisa e imaginar como será que isso foi feito? Será que eu conseguiria fazer uma coisa igual ou parecido ou não sei o quê? Então eu via algum do it yourself e aí eu tentava eu mesma fazer. Encapar cadeira com tecido, fazer caixinha de MDF, mas assim, tudo para mim ou para dar de presente, nada de forma, nunca para trabalhar com isso. Eu imaginava isso como uma forma, eu gostava de mexer de coisas manuais, de inventar desde muito cedo, desde muito novinha. Minha mãe, ela não é artesã nem nada, mas ela era do tipo que meio que incentivava do jeito dela, sabe? Essa minha criatividade. Do tipo, uma vez eu peguei uma tinta guache e comecei a pintar umas roupas minhas e fazia molde com contact e pintava com tinta guache minhas roupas. Minha mãe, naquele momento, questão de, sei lá, ela ao invés de brigar comigo, ela me orientou, e aí na época a gente morava na fazenda, foi para a cidade, quando voltou me trouxe moldes bonitinhos lá de coisinhas e tinta de tecido para fazer aquilo de uma forma correta,
que legal.
Entendeu? E ela também sempre muito assim de olhar para as coisas e fazer muita gambiarra. Então a gente, só que a gente nunca desenvolveu isso, sabe? A gente era as mulheres da gambiarra.
E... da criatividade, né, mana? Misturar coisas, né?
Resolver um problema para resolver uma coisa.
Sim, muito legal, né? E muitas artesãs têm a mesma história, muito parecida com a minha história também. A minha mãe é muito criativa, as minhas tias sempre fizeram artesanato, mas minha mãe sempre foi mais da gambiarra mesmo, de inventar as coisas, muito legal. E a gente carrega muito disso, né? Quando a gente pensa em escolher uma profissão no futuro. Só que não passa pela nossa cabeça que vamos escolher ser artesãs empreendedoras, né? E, mana, você falou, né, das suas bonecas, que inclusive são peças incríveis, são lindas demais, gente. Quem tiver a oportunidade de entrar no Instagram da Mel, ver as peças autorais que ela faz, ela mesma criou, ela mesma desenvolveu, e são assim... são divinas mesmo, Mel, suas peças. Fica aqui um elogio muito sincero. E essas peças, elas querem transmitir o quê? Você no curso VDNA de Artesã Empreendedora, desenvolveu o propósito, né, do seu ateliê. Para quem não sabe, o curso ele tem esse lance bem humanizado para realmente trazer um sentido para o seu ateliê, que é único, uma identidade, uma digital mesmo, que é o propósito, que tem a ver com a nossa história, que tem a ver com quem nós somos, o que nós desejamos passar para o mundo. E no método de propósito, qual o propósito que você criou e desenvolveu, Mel?
Sim, Paula, Amanda... Só vou fazer um gancho aqui para até pontuar uma questão do curso de vocês. Porque eu era muito resistente com essa parte do curso. Porque mesmo na época de faculdade, quando a gente entrava nessas coisas dessa parte teórica, de formular as coisas, enfim, eu sempre fui muito resistente. Quando eu cheguei nessa parte do curso, meu Deus, foi a parte que eu empaquei logo no início. Hoje, com as minhas coisas todas feitinhas e tudo mais, eu vejo o quanto isso é importante, porque quando a gente começa a sair, porque às vezes a gente está seguindo uma linha, né, uma viagem, de repente a gente quer fazer tá vendo que tá fazendo, pegando um caminho diferente, eu sempre olho para aquilo, eu retomo, ou eu olho para dentro de mim e penso o que eu quero com o meu trabalho, que é o que antes eu não fazia, não tinha isso, eu só simplesmente ia fazendo boneco, enfim. Isso foi muito, muito importante. Então, assim, hoje eu entendo o propósito do meu ateliê como com os bonecos, né? O que eu quero? Eu quero contar histórias, despertar lembrança nas pessoas e materializar memórias, levar afeto às pessoas através dos bonecos de pano, entendeu? Desses bonecos ímpares e diferentes que eu faço. Para adultos, né? Nesse caso, são os adultos, são o meu público-alvo, assim, digamos. Não tenho mais feito boneco para crianças.
E assim, Mel, quando você fala a importância desse propósito, né? E você falou uma coisa, né? Você ia fazendo. Isso é muito natural das artesãs irem fazendo. E você sentiu uma diferença, assim, eu falo assim, de reconhecimento mesmo e de vendas, quando você conseguiu colocar o seu propósito em prática, né? Porque as pessoas falam, propósito é algo muito poético. É poético, sim, mas também ele é colocado em prática, porque sem colocar em prática não é propósito. Você sentiu essa diferença?
Senti muita diferença. Muita diferença. Quando eu quebrei a minha própria barreira de resistência com isso, eu vi a diferença. E assim, é uma diferença que vem assim, que quase que imediata, porém ela vai se construindo, né? Mas a partir do momento que você começa a trabalhar em cima daquilo ali, você já vai vendo o reconhecimento, ele foi aumentando. A minha facilidade vamos dizer, como o Instagram é o meu meio de divulgação no momento, né? Então, a facilidade até da minha comunicação ali, eu seguia o mesmo, como é que é a palavra? Enfim, seguia o mesmo caminho por ali, entendeu? A forma como eu ia direcionar as minhas ações, que ainda são assim, né? Eu tento todo dia aprender um pouquinho, porque às vezes a gente sempre falha alguma coisa, mas está sempre tentando melhorar, né? E aí o reconhecimento das pessoas, assim, foi gritante. Porque antes eu ouvia muito elogio. Eu sempre tive encomenda, sempre. Mesmo quando era no fazerjamento, entendeu? Mesmo no fazerjamento, surgiam encomendas. Só que eu não estava satisfeita. Porque eu sentia, eu falava que eu não que eu queria mostrar muito mais para as pessoas do que eu estava conseguindo mostrar, entendeu? E até questão dos valores, dos bonecos, entendeu? Quando eu comecei a trabalhar em cima do meu propósito, em cima de identidade e de entender que eu não vou... Vamos lá, vou englobar várias coisas do curso de vocês aqui, porque isso fez muita diferença. Olha, gente, eu não estou... Sei lá, devo estar agora, talvez, na metade. Enfim, fez muita diferença. Com quem eu vou falar, entender que eu não vou agradar todo mundo, que eu vou falar com determinadas pessoas, entendeu? Então, eu consegui... muito reconhecimento, principalmente pessoas vindo me elogiar e me perguntando se eu tinha feito algum curso de marketing, curso de como é que as pessoas estavam me perguntando? De posicionamento de marca, de não sei o quê, que curso que eu tinha feito, se eu tinha feito algum curso pago, e eu falava assim, gente, estou fazendo um curso sim, um curso voltado para o empreendedorismo no artesanato e que engloba várias coisas. E, tipo assim, estão me ajudando a construir devagar as coisas aqui. Eu ainda estou meio assim, né? Tipo, que é muita informação para a gente absorver. Não do curso, mas do negócio como um todo, do empreender como um todo, né? Então, eu estou, assim, calmamente organizando as minhas coisas. Eu raramente ainda tenho ido atrás de encomenda, porque para eu conseguir conciliar bem... as coisas da organização, do planejamento, das ações, com a parte do manual, né? Mas as encomendas vêm. E os valores dos bonecos aumentaram. O meu posicionamento, a minha segurança mudou. E as pessoas sentem isso. As pessoas não questionam. Eu venho, meus bonecos hoje, o valor deles é o dobro do que eles tinham há, não sei, um ano atrás. Na verdade, até menos, sabe? Porque isso tudo porque eu consegui mostrar o que eu queria mostrar, entendeu? E guiada por aquilo ali, entendeu? Por aquele propósito, pelo o que eu quero com o meu boneco. Sabe? O que eu quero com o meu boneco. Uma vez eu mandei mensagem para vocês e ali no Instagram falando que hoje eu escolhia, entre aspas, os meus clientes. Mas não no sentido de que eu vou escolher quem que eu vou atender, não nesse sentido, mas que como estou aprendendo a demonstrar e mostrar o valor dos meus bonecos e tudo maior, mas eu atraio os clientes que enxergam isso, que pagam o valor que o boneco vale, o valor, aquilo que o boneco me demanda. Sabe que não é o boneco, vocês trabalham com bonecos mesmo. O boneco não demanda da gente o material. Gente, o material é de menos. Mas é o gasto, sabe? Demanda muito tempo, demanda estudo, demanda criatividade, enfim. Então, ter isso bem assim, bem estruturado, né? Como uma base do negócio, fez muita diferença. Não sei como é que pronuncia, mod board. Sim. Eu tenho um impresso que fiz com a ajuda de vocês, concurso também, fica aqui, porque quando eu quero criar alguma coisa, não sei o que lá, e eu tô também fugindo, eu paro, olho para aquilo ali, vejo o que eu quero trazer, o que eu quero e volto, entendeu? E aí vou trabalhando. É assim, então fez muita diferença. E eu sei que vai fazer muito mais.
E eu acho que é muito legal esse negócio que você disse sobre. Você escolher o seu cliente, né? Você falar com pessoas e isso atrair mais pessoas para na hora de vender e tal. Porque quando a gente conversa com pessoas que não ainda são artesãs empreendedoras, têm, né, a função mais de artesã comum, de fazer o artesanato, elas sempre falam a mesma frase: eu vou começar um curso quando eu ficar boa na técnica. E é muito louco, quando você tem contato com o empreendedorismo, você fica boa na técnica porque você está falando com determinadas pessoas. Então, você sabe que com essas pessoas você vai conseguir falar. E aí, a partir disso, você consegue tirar dados dessas pessoas e fazer um produto com uma técnica para essas pessoas. E a consequência de tudo isso é venda, né? E é tudo um estudo de propósito mesmo, um estudo de mood board. E é algo que é gostoso. Mas você disse uma hora, né, Mel, que você tinha um pouco de resistência de fazer o curso. Por que que você tinha resistência? Você tinha resistência do empreendedorismo? Era isso?
É, assim, a resistência do curso nem tanto. Na verdade, eu tive resistência quando eu entrei ali no curso. E aí, o início do curso é o início, né, gente? Principalmente, assim, você se conhecer. Então, você escreve bastante, você para para pensar, você monta, sei lá, metas, não sei o que, não, não. Essas coisas eu tive resistência. Com o curso, assim, a decisão de fazer o curso não foi uma coisa difícil para mim. Só que eu comprei o curso já tem um ano. Aí eu falo assim: ah, mas já tá na metade. Tô na metade porque eu parei um bom tempo, fiquei parada sem fazer nada, né? Sem seguir com o curso. Depois eu retomei. Mas enfim, quando eu não lembro como que foi meu primeiro contato com vocês. Foi pelo Instagram, se vocês chegaram até meu perfil, se eu cheguei até o perfil de vocês, não sei, não lembro, sabe? Mas eu comecei a consumir o conteúdo gratuito de vocês. E aí comecei a ver alguma coisa dos cursos. Uma vez vocês abriram uma turma, que foi antes da minha. Na época eu ainda estava meio assim. Aí eu comecei a ver o que o curso continha. Eu achei super interessante. Falei, nossa, porque tem até uma parte do curso, eu não cheguei ainda, mas onde vocês ensinam a gente a lidar com a questão do Pinterest, do LinkedIn para artesã, de como se organizar, como planejar, como ir para feira, enfim. E eu tenho um companheiro que ele me apoia muito, muito, ele sempre me apoiou. Desde o meu primeiro boneco, mais simplesinho, assim, ele sempre via coisas em mim que eu não via. Então, eu comentei com ele do curso, eu falei assim: nossa, tem esse curso e tal. E na época a gente ia mudar aqui para Cuiabá, onde, então, a gente ia ter mais recursos em relação a acesso às coisas. A gente estava morando numa cidade muito pequena, mas enfim. E aí ele super me incentivando, porque assim, eu sou enfermeira e eu não queria de jeito nenhum voltar para a área da enfermagem. Não queria voltar para dentro de um hospital, de jeito nenhum. Então, isso me apavorava. Ainda, na verdade, me apavora. Eu uso isso como um incentivo, entendeu? Um incentivo para focar aqui no meu ateliê, porque eu não, gente, não quero. De história, não quero. Gostava, gosto de determinadas áreas, mas a área onde eu estava atuando eu abominava e eu morro de medo. Acho que eu fiquei meio traumatizada, não quero mais. Enfim. E então ele sempre me incentivava e tinha essa questão de eu não querer mais voltar a trabalhar, pelo menos não naquilo que eu estava antes. Me adoeci no ambiente, adoeci com as pessoas que me rodeavam, e eu acho que eu fiquei, sei lá, eu carreguei isso por muito tempo. Enfim, e hoje. Enfim, ele me motivou muito, e aí quando abriu a turma seguinte, que foi a turma rosa, eu falei: vou comprar. E aí tinha até o recurso que eu estava juntando, né, na época, eu pai, fiz lá, comprei de uma vez. Aí comecei o curso super empolgada, e aí chegou nessa parte que eu falei: é aí que veio a resistência. Não foi com o curso, foi com aquela parte do curso, que não é um problema. Na verdade, aquilo ali serve realmente para te nortear, para você seguir adiante. Só que para mim é uma coisa que é, para mim, Melina. Ai, muito, assim, já tinha resistência da época de faculdade, quando eu tinha umas matérias, umas coisas assim, entendeu? E ali eu.
Mais filosóficas, né? De olhar para si, né? De realmente se questionar.
Pois é, e aí eu fui deixando e continuei seguindo algumas coisas. Acho que eu não participava nem do Tira Dúvida, gente. Não participava nem do Tira Dúvidas. E aí fui indo assim até a hora que eu falei assim: meu Deus, eu preciso fazer. E começou de novo aquela coisa: não quero. Ao mesmo tempo que às vezes eu pensava, puxa. acho que eu quero voltar para a CLT, quero ter um salário ali no final do mês, não sei o que e tal. Eu entrava em desespero também, apavorava pensando na possibilidade de ter que voltar para ali para onde eu trabalhava, digamos, não para o local, né, mas para a área, enfim, para o ambiente e tal. E aí eu falei assim, não. Se eu quero que isso aqui funcione, dê certo, e se eu quero valorizar o meu boneco do jeito que eu acho que ele vale, porque eu acho que eu tô tomando muito rasteira, eu vou ter que levar o negócio a sério, entendeu? E aí eu retomei o curso. Só que daí eu retomei com outra cabeça, eu acho. E aí foi tudo muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. Eu passava horas escrevendo, sentada, entendendo. E aí, nisso também foi bacana, porque eu já tinha um contato com pessoas que compravam os bonecos e tal, e também entendendo o meu público, entendendo de outras maneiras. Vocês também ensinam ferramentas para a gente conhecer o nosso público, né? É, enfim, isso ajuda muito. E aí, quando a gente aprende a focar, eu sempre fui da pessoa que sempre gostou de agradar todo mundo. Hoje, não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona, entendeu? Quem gosta, gosta. Tipo, quem gosta de um boneco, um Funko Pop lá de plástico, não vai, não é mesmo a mesma pessoa que se interessa, talvez, por um boneco de pano artesanal, não sei o quê, blá, blá. Talvez seja, mas enfim. É, então, me ajudou muito a abrir a minha mente. Terapia também me ajudou bastante. Foi por conta da terapia, inclusive, que eu comecei a. Que eu entrei de fato no artesanato, assim. É. Então foi o curso ele apareceu na minha vida para, sei lá, para me ajudar por norte nas minhas ideias, nas minhas, sei lá, me ajudar com esses bonecos, porque eu quero fazer esses bonecos ganharem muito mundo, assim. Vamos lá, né?
E tenho certeza que vão sim, vão dominar o mundo. É, você sabe que nós temos uma paixão, né, por bonecos de pano também, então temos essa ligação. E, mana, quando que foi o dia que você falou assim: eu vou empreender no artesanato? Você poderia ter feito vários outros caminhos, escolhido vários outros caminhos, né? Mas o que foi esse significado para Mel? Qual que foi esse, como foi essa tomada de decisão para empreender no artesanato com bonecos de pano?
Então, aí eu vou voltar um pouquinho no tempo. Um pouquinho. É, quando eu engravidei, que eu falei que eu engravidei, e aí eu parei de trabalhar, engravidei de gêmeos. E aí eu tinha aquela coisa na minha cabeça, né? Só vou voltar a trabalhar quando eles tiverem 2 anos, né? Tipo, 2 anos, porque eu quero aproveitar, porque eu não quero deixar, e não sei o quê. E também tinha, lógico, o medo, o pavor, que eu não queria mais voltar a trabalhar, né? Na enfermagem. Enfim. Só que eu já vinha do último trabalho que eu saí, eu já vim mal, assim, mentalmente. A saúde mental estava péssima. Então, depois que meus filhos nasceram, eu fui piorando, digamos assim. Então, eu tive uma depressão pós-parto, mas que depois eu entendi que já tinha começado muito antes, né? Tive uma depressão pós-parto. E minha vida era, tipo, cuidar deles, né? Eu que era uma pessoa, tipo, eu trabalhava, eu tinha meu emprego, meu salário, tipo, com tudo mais, eu me vi assim, lógico, tudo que em consenso, tudo certinho, mas dependendo financeiramente do meu esposo, só cuidando de criança, aí a gente tinha mudado de cidade, não tinha nenhum amigo por perto, não tinha família, não tinha nada. Então eu fui adoecendo mais, perto do aniversário de 1 ano deles, que eu vi que eu tava. Comecei a organizar o aniversário de um deles. Eu, como eu falei, gosto muito de fazer coisas manuais. Na época, minha avó morava comigo. Ela estava morando, que eu pedi para ela, eu falei, pelo amor de Deus, se você não estiver fazendo nada aí, vem para cá, porque eu não tô bem. E ela veio. E a minha avó, eu esqueci de citar, a minha avó, ela é artesã. Ela já fez várias coisas. Hoje, ela é mais focada na costura. Ela costura até hoje. Costura até hoje, então ela trouxe as coisas dela para minha casa, máquina, vários tecidos, várias coisas. E nessa época aqui do aniversário deles, eu comprei uma apostila na internet, falei assim: ó, vou comprar uma apostila de um bichinho na internet para a gente decorar o aniversário deles. Eu te ajudo. Eu sempre fui de cortar as coisas para ela, inventar, só que a costura era sempre ela que fazia. Eu eu te ajudo e você costura para mim. Aí fizemos. E aí minha avó viajou, foi no início... Ai, 2020. No início de 2020. E ela foi para o Rio de Janeiro ver um filho dela. Só que ela nunca mais voltou, porque daí estourou a pandemia, minha avó ficou presa lá. E não voltou mais. E as coisas dela ficaram. As coisas dela ficaram. E elas tinham me ensinado alguns pontinhos na máquina. Eu continuei fazendo qualquer coisinha ali para os meus filhos, de qualquer jeito. Enfim. Quando eu vi, eu fui piorando, daí meu estado mental assim, não estava legal. Eu já tinha começado a terapia. E aí, numa dessas consultas com a psicóloga, né, fazendo acompanhamento psiquiátrico e psicológico, eu comentei com ela. Eu falei para ela, eu falei assim, nossa, eu vou ser bem sincera com você, porque é uma coisa que era muito difícil para mim falar. Eu tenho medo de voltar a trabalhar. Eu tenho medo de voltar a trabalhar, falei para ela. E eu falei assim, eu tenho um sonho, eu tenho uma coisa dentro de mim, assim, que eu queria muito trabalhar com uma coisa feita por mim. Eu queria muito ter o meu cantinho, do meu jeito, e fazer algo que é meu. Mas eu não sei, eu falei assim, eu não sei ser assim. Primeiro, eu não sei fazer nada bem, falei para ela. Não sei fazer nada bem. Eu gosto de inventar um monte de coisa, mas nada meu é bom. Assim, no sentido, no meu acabamento não é bom, não sei o que, não é bom. Eu não tenho perfil empreendedor, falei para ela, não tenho perfil empreendedor e tal, não sei o que. Aí ela já sabia que eu era muito criativa pelas nossas outras sessões e tudo mais. Vou voltar, mas ser empreendedora você pode aprender. Sem empreender você pode aprender. Ninguém nasce empreendedor. Algumas pessoas têm, né, mais pelo um jeito assim, sabe? Mas ninguém nasce empreendedor e tal. E ela virou para mim e falou assim: por que não? Sabe? É só isso que ela falou assim: por que não? E por que não? Entendeu? Trabalhar com alguma coisa feita por você. Aprende a empreender, entendeu? Aprende a. E aí, nisso, eu comentei isso com ela e ela tinha me deixou assim como uma tarefa, entre aspas, assim, para eu fazer alguma coisa e levar para ela. Fiz um, nem lembro o que que era lá na época. Fiz um bonequinho lá, diferente também. Levei para ela, mostrei. E aí, só que eu só focava, qual que era o meu negócio? Eu sempre focava muito no que estava ruim. Tudo que estava ruim daquilo que eu fazia, eu focava. Entendeu? Eu não focava em nada que era bom. Se o ponto tinha melhorado, porque eu não trabalhava com isso, né, gente? Eu só inventava. Se o acabamento tinha melhorado, se estava mais bonitinho. Não, eu só olhava pro negócio que não deu certo, para não sei o quê. E assim era com tudo que eu fazia, né? Quer dizer, eu nunca tinha trabalhado com a coisa, não tinha prática com aquilo e eu queria que o negócio fosse perfeito, entre aspas. E aí, dentro das sessões de terapia, eu acho que ela viu que isso aí começou a me empolgar, a gente começou a trabalhar a minha mudança de percepção e da minha própria visão ali das coisas que eu fazia. E eu comecei a enxergar o que eu fazia, manual ali, os bonequinhos e tal, de uma maneira diferente. Então, ao invés de olhar para aquilo que saía errado, como putz, que droga, que coisa horrível, não tenho jeito. Não, eu olhava assim, tá, isso aqui não ficou legal. Então, no próximo, eu tenho que melhorar isso. E melhorava e me elogiava por aquilo que tinha saído legal, entendeu? Então, acho que aí despertou aquela coisa, e aí foi aí que veio o despertar, né? Porque daí o mais para frente, o concretizar mesmo foi quando eu conheci vocês. Eu não conhecia nenhuma outra, nada mais que nos ensinasse, nos auxiliasse nesse processo, sabe? E foi um bom tempo depois. E aí eu lembro que eu vendi minha primeira boneca. Eu fiz. Foi essa personagem que tá aqui atrás, que é a Annie, do seriado Annie with Annie. E que a Kátia Kalassa, ela. Eu sim, já tinha achado ela nas redes sociais, eu adorava os bonecos dela, porque é muito bem lúdico, assim, historinhas e tal, eu gosto. E ela fez um curso, vendeu um curso, assim, era online, para você fazer a sua própria Annie. Na época, eu não tinha o recurso para fazer o curso. E também eu não achava que eu tinha malícia, não tinha o jeito ainda, né? Então eu pensei, vou criar a minha própria boneca. E aí, não é essa aqui, tá? Essa aqui já é bem avançada, já. Já foi
Bem
embora.
diferente, bem diferente.
Aí eu falei, vou criar a minha própria. E aí fiz, ficou legal, ficou diferente. E falei, cara, e agora? Vou postar. vou postei no meu Instagram mesmo e falando para as pessoas que eu, se alguém tivesse interesse, eu fazia por encomenda.
Uhum.
E aí surgiu, acho que na época, 4 ou 5 encomendas dessa, da boneca. E eu falei, opa, pera lá. E eu super empolgada. E dessa, apareceram outras pessoas pedindo outras coisas, entendeu? Aí eu acho que eu montei daí o Instagram só para postar essas coisas. E comecei assim, sabe? Fazendo um aqui, um ali, de repente uma pessoa de fora. Eu não sei como tomou a proporção que chegou hoje. Porque eu envio bastante para outros estados. Eu não sei, esses dias eu até parei para pensar. Mas aí, nesse meio do caminho de fazer bonecos e tudo mais, eu conheci o Instagram de vocês e comecei a consumir alguns conteúdos de vocês, conteúdo de outras coisas também, mas o de vocês foi me chamando a atenção, principalmente pela questão que... Uma coisa que vocês falaram que me pegou muito foi a parte de que vocês também abandonaram, entre aspas, tipo, a profissão, entre aspas, de vocês, né? Tipo, uma advogada, outra psicóloga, e, poxa, vamos para o artesanato, entendeu? E eu, com muito medo, eu ainda tenho um pouco de medo, mas eu tenho medo, porém me sinto mais segura, sabe? Me sinto mais motivada para ir adiante. Às vezes, sei, não estou muito legal, eu me permito dar uma pausa, eu sei que depois eu tenho que recuperar isso, porque eu trabalho, retomando, eu trabalho com o Instagram, né? Tipo, eu estou começando a divulgar as minhas coisas aqui pela região, mas eu trabalho muito com o Instagram. Mas às vezes eu não estou muito legal, eu sou muito ansiosa, eu estava tendo crise de ansiedade, então eu consigo me dar o meu tempo, eu consigo organizar mais meus horários, ainda aprendendo. Mas eu acho que foi o empreender, entre aspas, foi lá dentro da terapia e poxa, pode dar certo e aqui tem uma ferramenta, entendeu? Tipo, aí quando eu vi vocês, poxa, aqui tem uma ferramenta que pode me ajudar nisso. Não sei nada, mas pelo que elas estão falando aqui no curso, elas vão conseguir me guiar do zero, entendeu? Que é isso que eu tô, assim, no meio do caminho, porém eu estou sempre voltando para ver coisas que eu já vi dentro do curso, sabe? Para relembrar. Eu fiz uma pausa agora, mas não é uma pausa do curso. Eu não avancei ainda no curso em algumas aulas, porque eu fico, como eu ainda estou trabalhando algumas coisas no meu ateliê, que são do início ainda, então eu fico retomando, sabe? Ao invés, como agora vão começar aulas de feira, de não sei o quê, né? Eu falei, bom, nesse momento eu não estou me organizando para nenhuma feira, então essa aula eu não vou fazer agora. Vou voltar numa outra aula aqui, tipo, de organização financeira, que é uma coisa que eu ainda, nossa, como eu apanho, gente. Mas é uma coisa que eu apanho, então eu retomo a aula. Então eu tô bem com calma, vou renovar o curso, porque eu fiz a pausa, né? Porque daria muito bem para já estar terminado. Mas enfim, vou renovar e tô indo com muita tranquilidade. Assim, o curso é investimento, tipo, nossa. Se na época eu fizesse controle financeiro, com certeza eu já teria se pago, já saberia quando ele tinha se pagado, né? Que eu não fazia, não sei de nada, hoje eu já saberia.
E assim, Mel, quando você fala sobre você, né, que tem 2 filhos gêmeos e trabalha em casa, né? Antes você não trabalhava em casa, você trabalhava em hospital. Qual que é, assim, o sentimento de você trabalhar em casa com o que você gosta, próximo dos seus filhos?
Então, é muito gostoso, porque a gente quer mãe, a gente, não sei, né? Mas eu me sinto um pouco culpada, às vezes, porque hoje eu me empolgo tanto com o meu trabalho que eu queria ter mais tempo para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, eu olho meus filhos, eu vejo quanto eles crescem rápido e desenvolvem e tudo mais, e eu ter a opção, né? Nesse caso, eu ter a opção de estar mais próxima, mesmo que hoje eu tenha. Hoje eu tenho o horário em que eu vou trabalhar e o horário que eu vou ficar com eles, né? Porém, como eu trabalho em casa, eu consigo fazer meus horários, eu consigo outras demandas que às vezes que a gente tem do dia a dia, que às vezes não só do trabalho, né? Eu consigo resolver nesse meu horário em que eles estão, por exemplo, na escolinha, quando eu estou com eles, meu tempo é deles. Eu não tô cansada, às vezes eu fico cansada fisicamente do ateliê, porque também cansa, né? Mas assim, mas é para eles, entendeu? Eu consigo, antes eu tinha que conciliar o tempo meu, era meu tempo no ateliê antes era mais escasso. Meu tempo com os bonecos antes era mais escasso. Teve uma época, inclusive, eu só fazia boneco de noite, porque durante o dia era com eles, quando eles eram menores, né? Enfim, hoje eles já ficam um período bem maior na escolinha. E então eu tenho o momento para focar no ateliê. Deixo um pouco a casa de lado quando eu estou trabalhando, porque eu tenho que ter essa mentalidade, senão eu me perco aqui dentro, entendeu? Porém, eu consigo atender as demandas, sabe?
Uhum.
Então, estão aqui comigo quando eu estou trabalhando, porque a gente é impossível, eu não consigo fazer nada quando eles estão aqui. Eles têm, vão fazer 3 anos, gente. Eles são 2 ao mesmo tempo, 3 anos. Eles estão numa fase assim que, meu Deus, eles adoram entrar aqui dentro. Mas não consigo fazer nada com eles aqui. Enfim, mas é muito bacana, sabe? Tipo, e quando eu tô... Porque às vezes a gente fica muito também de ficar muito dentro de casa, né? Eu consigo me permitir ter pausas, entendeu? Eu faço pausas, eu paro, eu vou olhar lá pra fora. Ou então, ai, olha, vou ser bem sincera, eu tô tranquila, minha agenda tá mais tranquila. Consigo tirar aqui uma horinha, vou descansar uma horinha, entendeu? Depois eu volto e pode e na hora que eu quiser, tá? Assim, lógico, né? Tipo, não protelando aquilo que é prioridade. Mas tem coisa que dá para você deixar para daqui a pouco. E às vezes eu faço muito isso. Poxa, não estou com vontade de ficar dentro desse ateliê hoje. Pego, consigo encher boneca na sala, vou encher boneca na sala, sabe? Vou tomar meu café, vou. É muito gostoso. E o que eu mais me sinto realizada é meu ateliê num quartinho aqui, né? Mas assim, é ter esse ambiente, que é meu, que era uma coisa que eu queria, eu sempre quis, mas eu achava que não fazia sentido, né? E eu achava que a criatividade, ela. Na verdade, eu ainda acho, né? A criatividade, ela não precisa ditar qual vai ser a minha profissão. Né? Eu sempre achei que a minha criatividade eu poderia incluir ela em qualquer coisa que eu fizesse. E de fato, eu fazia isso, né? Mas assim, trabalhar única e exclusivamente com ela, entre aspas, né? Mas assim, com o meu trabalho, minha coisa manual, o produto daquilo ali, ele surge da criatividade, do manual, do inventar e tudo mais. E, gente, isso para mim é incrível. E conciliar com todo o resto é, não sei, é muito gostoso. É muito gostoso.
Muito bom, Mel. Muito legal ouvir você. É algo realmente inspirador, de verdade, assim, de ver que é possível, né? É possível e é algo que nos realiza. Você estava falando que agora as pessoas te olham de outra maneira, porque você tem o um posicionamento de artesã empreendedora. Para você, o que que significa? Ser uma artesã empreendedora, se tornar uma artesã empreendedora, porque antes você não era, né? E agora você é uma artesã empreendedora. Quais são qual é a colheita, quais são os frutos desse novo trabalho, dessa nova Mel?
Acho que assim, eu poderia pensar numa palavra, ela é meio estranha pensando num contexto, mas eu acho que é libertador. Sim, principalmente pelo sentimento que eu carregava, da sensação, daquilo de, sei lá, do medo, do receio, não sei, de trabalhar com aquilo que em algum momento da minha vida não me fez bem, entendeu? Não quer dizer que não faria em outro momento, se eu de fato fosse para alguma coisa que, sei lá, eu me sentisse melhor, enfim. Mas assim, está sendo libertador. E principalmente porque dentro desse processo, eu tenho me conhecido muito, ou melhor, assim, eu tenho me permitido ser ainda mais eu, porque eu consigo trabalhar a eu mesma, Melina, ditando todas as regras de tudo isso aqui que é meu, entendeu? Não sei se vocês vão entender, mas assim, eu estou sendo tipo 100% eu. Eu consigo ser 100% eu em tudo. Até na hora que eu protelo alguma coisa, eu estou sendo eu, entendeu? Mas eu vou colher a consequência disso. Mas é meu, sabe? Então é libertador porque eu estou livre aqui dentro, entendeu? Livre ditando ali as minhas próprias regras, colhendo os frutos positivos e os negativos também, porque como eu falei, porque quando eu protelo alguma coisa que não deveria ter protelado, né, a gente procrastina algumas coisas, e talvez não era a hora de procrastinar, a gente colhe um fruto negativo também, né? Mas assim, consequência minha, eu vou ter que resolver, eu vou ter que dar conta disso. Mas o mais legal é que é tudo eu. Tipo assim, tudo a minha cara, entendeu? É tudo. Então, é por isso que eu falo, é libertador, eu não preciso me prender, eu não preciso. Eu falo do jeito que eu sou, eu sei lá, eu me libero e falo com as clientes do jeito que eu sou, assim, né? Tenho, lógico, um posicionamento profissional, mas sou eu. Não finjo ser outra pessoa. A forma como eu vou direcionar o negócio, a forma como eu vou direcionar a conversa, não tem problema se não vai virar uma encomenda, mas eu vejo assim que, tipo, cara, eu tenho fãs, eu tenho pessoas que adoram o que eu faço, e, tipo assim, cada vez que eu apareço, eu dou muito valor para isso, e é muito legal, tipo, as pessoas gostando do que você faz, de você, pelo que você é, pelo que você está sendo ali, não pelo que você não tá, não sei, trabalhando da maneira que outra pessoa quer que você trabalhe, entendeu? Sabe? Isso é uma coisa que também me deixa muito mal, porque eu tinha muita... como é que fala? Quando... É choque, é conflito, assim, no sentido de... O meu pensamento, o que eu achava que era correto e tudo mais, não batia com o local, enfim. Então, isso me deixava muito incomodada, não, sabe? Eu tinha que seguir as coisas de outras pessoas. É lógico que quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem regras para seguir, mas não estou falando dessas regras éticas e morais, são de pensamentos mesmo, sabe? De, sei lá, ai, não sei explicar, mas dá para entender, né?
Filosofia de vida, às vezes, né? Forma como que a pessoa age, né? Se comunica. Então, são coisas que realmente fazem toda a diferença. E, tipo assim, meu Deus, eu não quero isso para mim, né? E assim, Mel, a gente está finalizando, né, esse bate-papo. Queria saber o que, que você, né? Você falou sobre essa liberdade, né? Mas, além dessa liberdade, o que você vê de mudança do seu negócio como artesã e empreendedora a partir do momento que você teve contato com o empreendedorismo? Qual foi assim, caramba, olha, essa foi a sacada que eu tive depois que eu tive contato através do empreendedorismo.
Você fala do meu negócio ou da minha vida no geral?
Tanto faz, negócio e vida. Porque tem consequência, né?
Eu vou falar uma coisa assim pra você. Uma coisa que eu percebi é que eu me tornei uma pessoa muito mais chata. Mas em que sentido? Em que sentido? Eu falo que eu me tornei uma cliente muito mais chata. Porque mesmo que o curso ele é voltado ali para nós, manual do artesanato e tudo mais, para as artesãs, porém, a gente enxerga isso em muitos outros negócios. Inclusive, às vezes eu olho para vocês e eu vejo o curso de vocês em vocês. Então, não sei se vocês vão me entender. Mas, enfim, então eu comecei a enxergar outros negócios com a visão de empreendedora. Tanto no sentido de valorizar, eu passei a valorizar muito mais os negócios, principalmente os pequenos negócios, mas a maneira como as pessoas, lidam com aquilo ali. Como as pessoas estão... Ai, como que é a palavra? Como as pessoas estão fazendo com o negócio, entendeu? Como elas estão atendendo o cliente, como elas estão fazendo a resposta no WhatsApp, porque hoje a gente usa muito o WhatsApp, né? Como que ela está girando questão de financeiro dela? Tipo, eu nem sei, mas eu já fico olhando para isso. E eu fico assim, às vezes eu olho para alguém, assim, qualquer tipo de negócio, seja pequeno, que está começando ou não, mas que leva aquilo ali de uma maneira assim que eu começo a visualizar aquilo de maneiras que poderiam ser diferentes. Poxa, se essa pessoa fizesse isso de outra maneira, se ela controlasse determinada coisa de uma maneira diferente, sabe? Nossa, às vezes eu quero vou atrás de algum serviço, alguma coisa assim, e aí, na resposta daquele serviço, da pessoa que está me atendendo, ou sei lá o quê, eu já fico... Se não é bacana da forma como eu acho que, poxa, poderia ser para ele, sei lá, para ele atrair o cliente, para ele Ah, eu não sei. Eu já fico extremamente irritada. Eu não, olha, gente, eu não sei explicar você. Eu fiquei muito chata nesse quesito, porque eu começo a enxergar aquilo ali de uma maneira, poxa, isso aqui poderia ser melhor. Se isso aqui fosse dessa forma, se essa pessoa seguisse esse caminho, será que não seria melhor para ela? Será que ela não consegue não ver isso? Será que ela vai continuar fazendo isso? Ou isso aqui tá muito barato? Isso aqui, meu Deus, ela tá podia estar ganhando mais dinheiro. Aí, gente, eu fiquei chato. Tipo, o Bruno, que é meu companheiro, meu esposo, ele brinca, fala assim, nossa, você tá muito chata, mas isso é bom. Isso é bom porque daí, tipo, eu consigo trazer isso pro meu trabalho. Porque quando eu vejo alguma coisa que me incomoda fora, ou que me incomoda, ou que eu acho, poxa, que legal a maneira como essa pessoa tá conduzindo esse trabalho. Então eu tento trazer para mim, tanto na hora de tentar não errar, porque eu continuo errando muito, como na hora de, tipo, pô, como será que eu consigo adaptar isso aqui que esse negócio faz para o meu, sabe? Seja no atendimento, seja na questão de aparecer nas redes sociais e tudo mais. Porque muita coisa que é assim, o que faz sentido para o outro, não faz para você, mas você consegue adaptar. Você consegue trazer para o que disso aqui, né? O que desse negócio que legal eu consigo trazer para o meu.
Sim, você desenvolve essa mentalidade mais estratégica mesmo, né? E é incrível que é um mito quando a gente fala que nós não conseguimos nos tornar empreendedoras, porque com esse treinamento acontece exatamente isso. Eu acho que nem a palavra nem é chata, sabe? Mas ter um olhar mais analítico para as coisas.
É isso, é. Eu posso chamar.
Mas é um olhar mais analítico. Você fica ligado assim. Ai, vai assistir um comercial na televisão de alguma marca e tudo mais, e fala assim: nossa, olha, eles estão usando essa estratégia aqui. Nossa, olha que interessante, isso daqui não é por acaso, eles estão usando isso e tal. Então você fica realmente com uma mentalidade mais treinada. E qualquer pessoa pode treinar essa mentalidade. Você escolheu o curso VDNA de artesã empreendedora, que é focado no artesanato. E que faz com que esse olhar seja desenvolvido, né? É uma consequência realmente assim do método que foi feito para isso mesmo. E Mel, nós estamos caminhando para os minutos finais aqui com muita alegria no coração de ter recebido você no Histórias de Artesãs, porque realmente é muito bom te ouvir, muito legal mesmo. É muito bom, é um orgulho para a gente ter você como aluna VDNA de artesã empreendedora, que nós admiramos o seu trabalho não só como artesã, mas como empreendedora também. A gente sempre fala de você, Mel, sempre mesmo. Você está na
Trabalho
boca da vivenda
lindo,
da nossa arte.
maravilhoso, trabalho, nossa, um trabalho maravilhoso, a gente ama, a gente é fã do seu trabalho, do seu ateliê.
Total,
Legal,
mano, total. É verdade, é verdade. E para finalizar, assim, você quer deixar uma mensagem final, aquela mensagem que a artesã dá aquele suspiro após o podcast, fala, ai, que maravilhoso. Quer deixar uma mensagem final para a mana que quer realmente ter um negócio artesanal, liberdade de tempo, ter esse olhar de reconhecimento que você está tendo agora, né, de posicionamento de marca artesanal. Deixa uma mensagem final aí para essas manas.
acho que minha mensagem é bem básica, baseada assim, acho que na minha pequena história, sabe? Seria tipo, não desistam, entendeu? E acreditem que pode dar certo, principalmente se você tiver as ferramentas corretas para isso. E não são não ferramentas, os materiais, o que eu vou precisar para fazer aquela peça, mas na hora de fomentar ali o seu negócio, entendeu? Para conseguir que as pessoas enxerguem a sua peça da mesma maneira que você enxerga, se não melhor, sabe? Porque hoje em dia eu vejo que as pessoas enxergam a minha peça melhor do que eu enxergo, muito melhor do que eu enxergo, sabe? Às vezes eu sou até surpreendida com as reações. E é possível, sabe? É possível, não desistam, desanimem, podem desanimar. Mas assim, podem pausar, mas retomem, entendeu? Desanima, dá um tempo, respira, volta. E é um processo, não é de um dia para o outro. Não foi de um dia para o outro que eu mudei a minha postura e que todo mundo viu isso e começou eu vendo bonecos com valores que eu nunca imaginei que eu ia vender na vida, mesmo que quisesse. Mesmo que quisesse vendê-los, eu não imaginava que eu ia vender. É, mas, assim, acontece. E até essa visão que eu falei, que a gente vai mudando, essa visão mais analítica e não chata, que a gente vai construindo, também não é assim, ah, assisti uma aula, minha visão mudou. Não, porque você começa a conviver com isso e com tudo. E aí, quando você começa, cada dia você trabalha um pouquinho em cima daquela mesma coisa, aquele mesmo propósito, tananã. Às vezes a gente até se perde ali, né? Se perca um pouquinho, mas se encontra de novo, entendeu? Só que, assim, não desistam. É com calma, com alma.
É isso. Ai, que maravilhosa! Obrigada, viu, Mel? Obrigada por estar aqui com a gente. É com calma e com alma mesmo. Passo a passo que as coisas acontecem. Não existe fórmula que vai fazer correr o negócio. Não, não tem como, é assim mesmo. Esse passo a passo e com paciência. Obrigada demais. É, fala de novo o seu Instagram para a galera seguir.
É, o Instagram é Oficina de Afeto. É, ah. Oficina de ponto afeto. Vai estar a minha foto lá com um bonequinho
da Oficina de Afeto. O trabalho da Mel, então. Sigam arroba vivendo na nossa arte, caso você não siga também. E estamos juntas aí para fazer essa revolução artesanal, mostrar para o mundo o poder desses artesanatos maravilhosos e além do artesanato dessas mulheres que fazem o artesanato, que tem as mãos aqui e a gente faz artesanato com muito propósito. Então, obrigada demais, viu, Mel?
Eu que agradeço. Obrigada, Mel, pela disponibilidade. Um super, super beijo e nos vemos por aí no curso VDNA de Artesã Empreendedora.
É isso aí.